Programa Exercício Físico e Ciência.
Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Hoje retomei um projeto que eu tenho pessoal, que é o Tour Academias. Então, são experiências que eu tiro indo em diferentes academias, treinando nelas mesmo. Às vezes eu também só visito, depende do lugar, mas agora, a partir dessa semana, desse mês, enfim, pro restante do ano, pelo menos, eu quero treinar no maior número de academias possível, e não só por ir lá treinar. Pelo contrário, na verdade, eu encaro mais como um trabalho, em que eu vou observar o ambiente, em que eu vou notar o comportamento das pessoas, ver a estrutura física, ver a abordagem dos profissionais e vários aspectos para que a gente possa melhorar isso, na verdade. É para que a gente possa refletir, criticar mesmo esse ambiente que a gente acha que é muito bom. Uma academia, ela está cheia geralmente de pessoas, mas que, na verdade, na minha visão, tem falhado bastante em vários aspectos. E que pode contemplar muito mais gente, né? E a gente tem interesse nisso como a área da educação física. Nem tanto como praticante, né? Às vezes a gente prefere as academias mais vazias mesmo, sem muita gente. Mas o desejo é que a galera tenha mais saúde. Para isso, o exercício físico é importante. E uma das formas interessantes é o treinamento de força, geralmente realizado em academias. Então, é claro, é notável aí a participação, o papel e o espaço que as academias de rede ocupam hoje no cenário fitness, nas academias aí, né? E eu não vou citar nomes, nunca cito, na verdade, mas elas têm sido bem parecidas, têm características bem semelhantes essas academias de rede, né? Em que são várias unidades espalhadas pelo Brasil, algumas aqui, né, em Florianópolis, no Sul, são mais presentes, assim, mas outras têm até na América Latina, né, especialmente aquela amarelinha. Eu brinco com os amigos aí, a Little Yellow, a amarelinha, aquela é famosa. Fui pra Argentina, treinei lá também nela. E aí tem outras academias já hoje também com essas características de muita impessoalidade, né? Então, uma das principais características lá é que ninguém se conhece, ninguém se fala, né? Ninguém se relaciona, mesmo praticante com praticante ou profissional com praticante, né, ou recepcionista também com o praticante, é muito pouco. Realmente é quase nula. Então a ideia é de você entrar e você é só mais um, você vai praticar lá o teu treino, preferencialmente que você não incomode ninguém da academia, para não dar mais trabalho. E aí tem um perfil de praticantes de exercício lá que é muito mais autônomo, né, entre aspas, autônomo, porque a maioria talvez não saiba direito o que está fazendo e tem pouca orientação mesmo, pega orientações indevidas talvez na internet, com influencers, enfim, essa é outra história. Mas é um perfil muito parecido, é um perfil que ignora o profissional de educação física naquele ambiente, como se não precisasse dele, como se não fizesse enorme diferença, nenhuma diferença, na verdade, o que o profissional estando ali ou não. Então já fica aí a crítica, né, nesse sentido das academias de rede colocarem um profissional ali que, na verdade, ele não é respeitado, ele não é levado muito em consideração, ele fica ali realmente só para a segurança das pessoas não roubarem, na verdade, a segurança dos aparelhos, não a segurança das pessoas, tá? Então essa é a minha visão que eu tenho observado aí indo, frequentando algumas dessas academias. Os profissionais parecem estar lá só para abrir e fechar o ambiente, cuidar para que ninguém roube, no sentido de levar os aparelhos embora, e não roubar no sentido aí de fazer melhor um exercício, cuidar com a execução, cuidar com a saúde, enfim. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Então, isso eu observei também em academias fora do Brasil, na verdade, já, né? Então, fui para alguns países da Europa, na África, outros países, o Chile, a Argentina, na América do Sul, e a gente tem esse modelo de academia aí que o profissional é cada vez menos valorizado, né, nesse formato tradicional de musculação, né, de treinamento de força em máquinas, preferencialmente, predominantemente, aliás. É outra característica,
desses ambientes é o excesso de máquinas. São muitas máquinas, bastante variação em máquina, só que poucos espaços para movimentos livres. A gente está robotizando mesmo os movimentos para treinar força. E isso limita também um pouco a autonomia do praticante, né? Porque ele não tem muitas opções. Às vezes ele pode preferir treinar de forma mais livre, ou fazer alguns levantamentos olímpicos, ou um espaço para exercício mais livre, e nem sempre ele vai ter. Ele vai ter opções de máquinas que geralmente vão estar cheias de gente. E ele, às vezes, tem que até formar uma fila, ficar esperando o aparelho para você poder usar, né? Se você quiser revezar, muitas pessoas, na verdade, podem até se recusar, né? Já aconteceu isso comigo, eu pedi para revezar com um rapaz, e ele simplesmente disse que não. Que não queria revezar e que ele estava ali antes, né? E, enfim, beleza, tudo bem. Esperei ele e fiz o exercício com muito mais peso, só de raiva. Brincadeiras à parte, essa é uma motivação ruim para o exercício, que é alimentar o ego, né? O que eu ganho com isso, colocando mais peso que um cara que eu nem conheço e não vale nem a pena? Até porque ele não quis revezar, ele parece que não é uma pessoa muito gente boa, assim. Então, azar, né? Mas as pessoas são mais fechadas, elas não querem muita conversa, elas estão de fone, elas estão sem chance, sem oportunidade, sem abrir nenhuma chance para relacionamentos sociais. Ou seja, estão fechando, na verdade, a satisfação, o suporte de uma própria necessidade psicológica básica, que é de vínculo. Então a gente vê as pessoas fechadas realmente no seu mundo treinando ali. E claro, para alguns, esse é o momento, né? O exercício é o momento de fazer isso. E tudo certo. Agora, eu sempre penso nas pessoas que estão começando a sua jornada com exercícios e que se deparam com uma academia como essa, né, que a pessoa é somente mais um lá, e se ela não for, ninguém sente falta, ninguém chama pelo nome, ninguém conhece, ela vai e volta e ninguém nota, ela não é notada, ela precisa de cuidado. Pessoas precisam de atenção, de cuidado, especialmente num estágio aí de início do comportamento de exercícios. Eu estava almoçando agora com a Thaís e ela relatou ali um caso de uma paciente dela que tem ali um problema no pé e está tratando com ela esse problema no pé. E ela já disse que já buscou 3-4 academias e tem trocado de academias constantemente porque não tem atenção necessária para essa lesão dela. E que teve até um dia que ela sentiu ali muita dor no pé e precisou parar de fazer exercício, não conseguia andar, e tentou buscar ajuda, olhou para os lados, né, olhou ao seu redor na academia, e ninguém, absolutamente ninguém, veio ajudar ela. Nenhum profissional estava ali no momento, não se colocou à disposição, ou seja, não estão fazendo o trabalho que eles são pagos para isso. Eles são pagos para estarem ali, à disposição das pessoas, e quando precisar, né, se colocar, ajudar as pessoas. E ela teve que sentar no chão, tentou ali tirar o tênis, massagear o pé, e tava ruim ali, né, pelo que eu entendi. E mesmo assim o tempo passou e não veio ninguém, não apareceu ninguém para ajudar ela. E isso só reflete o cenário de academias que a gente tem hoje. É um cenário que a gente tá alugando a sala para as pessoas treinarem. A gente tá deixando à disposição, pague a mensalidade e faça o que você bem entender, o que você quiser aqui dentro de uma sala com pesos. E é claro que as pessoas precisam ter autonomia, aprender vários aspectos do exercício, de técnica de exercício, e saber realmente treinar sozinho. Mas a gente está ignorando totalmente a capacidade, a competência e o que o profissional de educação física pode agregar e trazer, né, a mais dentro de uma sala de musculação. A gente está totalmente ignorando isso, né, e isso tem sido muito impulsionado, na minha visão, pelas academias de rede. Então fica aí, sem dúvida, essa crítica, e tem vários pontos positivos, né? Hoje mesmo, quando eu fui lá treinar, eu treinei costas e gostei das máquinas. Elas são bem confortáveis, são bem anatômicas, né? Biomecanicamente tem um bom desempenho ali, uma boa performance muscular, assim, né? A gente consegue sentir quando a máquina é boa ou não, quando ela roda bem, assim, né? E, sem dúvida, excelente esse ponto, esse aspecto. E as academias de rede geralmente têm sido assim, máquinas bem novas, bem tecnológicas, né? Há um conforto ali também agregado, bem interessante. Tudo é muito limpo, né? Então, há, sem dúvida, um cenário aí que favorece. Uma mensalidade relativamente barata, né? Já foi mais, mas hoje não é das mais baratas, né? Não são mais academias low cost, que a gente chamaria. Somente algumas, bem poucas, ficam classificadas, talvez, como low cost. Hoje, pessoalmente, eu colocaria uma low cost sendo abaixo de R$100, o que é bem raro ser abaixo de R$100, né, de mensalidade. É, e aí as academias de bairro já talvez estão aí R$120, R$130, R$150, R$200, dependendo do nível ali, pelo que eu tenho observado. É, claro, depende muito da região, do local, na cidade, né? Isso varia muito, assim. Mas essa questão do low cost talvez já esteja até superada. As academias aí de rede não estão apresentando aí preços muito mais abaixo do que o mercado em média. Beleza? Outra questão bem importante. É, hoje eu estava olhando ali, né, nos intervalos de descanso. Eu opto por ficar observando o ambiente, né? Então eu observo, por exemplo, uma questão que eu estudei no mestrado e doutorado, que é a qualidade do ar no ambiente, né? A poluição do ar. Então, uma das coisas que eu estudei foi o sistema de ventilação, ar-condicionado, nesses ambientes, nessas academias, né? E muitas delas têm ar-condicionado tipo split, o ambiente todo fechado, e geralmente esse ar-condicionado não promove uma recirculação, não promove renovação, né? Promove apenas recirculação do ar. E com muita gente, fica um ambiente talvez não tão saudável. Esse é um paradoxo, né? A pessoa que vai buscar saúde na academia respira um ar que não está muito legal, né? Um indicador de ventilação é o CO2. CO2 é um produto da respiração humana. Se a gente for medir o CO2 aí, tem alguns medidores, estando acima de 1000 partículas por milhão, já, né, está acima do que a Anvisa recomenda, e aí indica aí ventilação ineficiente no ambiente. A gente encontrou em algumas pesquisas durante o meu mestrado e doutorado, academias aí com níveis, né, bem altos, né, 8 mil ppm, 3 mil ppm em média, né, bem ruins mesmo. Tá? Então o sistema de ventilação também é importante, justamente, né, porque as pessoas não sabem disso. As pessoas não entendem que precisa ter renovação do ar, precisa abrir portas e janelas, não é muito caro fazer isso. Não precisa instalar um ar-condicionado central e modificar todo o sistema. Geralmente, com a abertura de portas e janelas, a gente consegue aí um bom resultado. É claro que se for perto de rodovia essa academia, aí tem que ter o cuidado também, né? Porque tem poluentes externos penetrando no ambiente interno. Academias aí que a porta, a janela é na beira da rua com alto tráfego veicular, aí a gente tem que ficar ligado também nos outros poluentes, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e vários outros. Eu até tenho uma tese de doutorado, você banca aí na sexta-feira, e uma pesquisa aí na área da fisioterapia, né, na área do exercício também, mas a qualidade do ar nesses ambientes é uma linha de pesquisa lá do nosso laboratório, Laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício, coordenada pelo professor Alexandre Andrade, que foi meu orientador, inclusive, e essa linha de pesquisa segue, e foi bem legal estudar essa linha, né, por pelo menos 6, 7, 8 anos. Mas eu confesso que eu enjoei um pouco. Eu enchi o saco um pouco de estudar esses aspectos. Justamente porque, né, você acaba estudando muito isso durante muito tempo. E, enfim, acho que eu enchi o saco um pouco e busquei outras coisas. Durante o mestrado e doutorado, eu já fiz questão de pesquisar outras coisas, incluindo CrossFit, por exemplo. A gente tem várias pesquisas no CrossFit. E aí surgiu várias oportunidades a partir disso. Fiz amizades, inclusive o professor Ramiro Estibana está lançando um livro muito interessante no Fitness Funcional, Ciência e Prática. Esse é o nome do livro. Procura lá no Instagram dele, @RamiroEstibana. É um livro excelente, um livro didático aí sobre a prescrição de exercício nessa área do CrossFit, do Fitness Funcional. Tive o prazer de escrever o prefácio desse livro. Foi uma experiência muito legal escrever um prefácio. Bem legal mesmo. Curti bastante escrever. Ultimamente estou curtindo muito escrever. E também o capítulo 1, Introdução ao Fitness Funcional. Lá eu falei um pouquinho sobre lesões, que a gente tem pesquisa sobre lesões, e motivação, né, os aspectos psicológicos, que no meu ver, na minha visão, é um ponto fortíssimo da modalidade do fitness funcional, né, que a gente também nomeou com um artigo recente alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, a gente colocou esse nome, né, uma pesquisa lá na Frontiers. A gente sugeriu, na verdade, esse nome, né, para superar um pouco o CrossFit. E falando no CrossFit, teve até eu fiz alguns posts escrevendo sobre minha experiência na academia, que eu comecei o episódio falando. E alguns vieram comentar, né, que olha, no CrossFit a gente não tem isso. Eu tinha essa ansiedade social dessas pessoas, assim, no ambiente de academia, as pessoas falaram isso. E no CrossFit não, porque a pessoa tá ali, né, se sentindo pertencente, ela faz parte de um grupo, e é bem diferente, né? Então vieram me relatar isso, o que não me surpreende, na verdade, né? Mas eu quando entrei nessa nova academia, que eu fui fazer lá um treino hoje, eu tive um pouco dessa ansiedade social, assim, de estranhar o ambiente. Olha, quanta gente aqui, meio perturbador, tudo muito lotado, sabe? Cada um na sua ali, naquela... Não é um ambiente muito legal, assim. Pra falar a verdade, eu treino há 15 anos e às vezes me surpreendo com esse sentimento, essa percepção que eu tenho das academias, assim, que não é, definitivamente não é um ambiente legal pra uma pessoa iniciante começar a treinar ali. Né? Imagina, o primeiro dia na academia e ela já encarar ali um cenário como aquele, assim, mal recebido, os profissionais nem falam nada com você, não perguntam se você precisa de ajuda, não mostram nada, não apresentam a academia. É horrível, na verdade, a experiência é péssima. Tá? E eu consigo dizer, eu fui em quase todas as academias de rede que tem, pelo menos, né, em Florianópolis, talvez no sul do Brasil, assim, as maiores redes, e elas são muito parecidas. O atendimento é muito ruim, realmente. Falta muito para ficar mais ou menos, na verdade. Seria essa a definição do atendimento, assim. Eu sei que não é o objetivo deles, não é a proposta do negócio. Mas aqui eu não estou falando do negócio em si, de empreendedorismo, nada, de gestão. Eu estou falando de comportamento humano. Isso que é o mais importante. Porque a gente sempre vai estar lidando com o humano. É, então, inclusive, ontem eu fui visitar uma academia que os meus alunos fazem estágio. Eu sou professor de estágio em uma universidade. E é estágio em academia. E eu fui lá fazer uma primeira visita e fazer, né, fechar o estágio deles nessa academia. E o dono é um psicólogo. E o dono já falou para mim, olha, vocês da educação física, cara, vocês têm que parar de estudar só músculo. Só fisiologia, só ativação muscular, que exercício pega mais, cara. Vocês têm que estudar comportamento humano, bicho. E aí eu deixei ele falar, né, pô. Queria ouvir ele falar aquilo, inclusive. É o que eu penso, inclusive. É o que eu acho também. E eu concordei 100% com esse cara. 100%. É, essa é a área que eu me interesso, inclusive, muito. Você estudar mais comportamento humano, como as pessoas se motivam ou não. Quais são as necessidades delas, o atendimento, né? Todo esse universo que eu acho que é deixado de lado nas graduações, nos cursos, nas especializações e por consequência, na atuação diária do profissional. E a academia é um ambiente que reflete, traduz totalmente isso. Essa falta de preocupação com o ser humano e suas necessidades dentro de um ambiente de exercício. Então, exercício é uma manifestação corporal bem importante, sem dúvida. E aí a gente tem pecado nessas questões, né, mais humanísticas, mais comportamentais, para considerar aí as pessoas fazendo exercício e aderência. Né? O grande objetivo é a gente ter as pessoas ativas fisicamente. A gente tem um cenário ruim e a gente, estudando mais sobre esses locais, por exemplo, e o comportamento, e como é o cenário, o ambiente social e estrutural, a gente pode tentar melhorar. Essa é a ideia de abrir essas discussões, essa reflexão. Aqui tem muito um ponto de vista meu. Eu adoro musculação, eu gosto muito. Acho que eu consigo dizer que eu amo musculação, treinar força. Mas eu também tenho empatia pelas pessoas que querem aprender a gostar, que tentam e que se frustram. E eu tento sempre deixar minha visão muito aberta em relação a isso. Esse é um exercício constante de avaliar os ambientes. Mesmo que funcione para mim, eu consigo treinar em academia de rede tranquilamente. Mas eu não posso dizer que é legal, que é confortável, que sempre é bom. E isso que eu já treino há 15 anos e consigo, né, independente do lugar. E eu posso enfim, já fiz esses testes de tour academias. E é legal, né, para eu poder treinar em diferentes ambientes, mas eu levo isso como um exercício, como de observação mesmo, uma experiência social. E são relações aí que eu tenho estabelecido. Se a gente olha para a motivação e para as necessidades psicológicas básicas, né, para todo esse know-how aí da psicologia do exercício, é notável a frustração dos praticantes em relação à autonomia, vínculo e competência. Tá? Vínculo social, a gente falou, as pessoas estão focadas ali nos seus fones de ouvido, negando oportunidades de se relacionar com outros, de criar parcerias, amizades e beleza. É isso, o cenário parece que não vai mudar. Eu acho que o objetivo até dos proprietários é fazer com que as pessoas treinem e vão embora. Treinem e vão embora. Não fiquem conversando. Não fiquem ali muito tempo, porque o número comportado de matriculados ali, ele é muito maior do que a capacidade da academia, provavelmente. Provavelmente nessas academias de rede a gente tem um número de matriculados absurdo, que se fosse dividir aí pelos horários ia encher realmente a academia muito, ia ficar impossível de treinar lá. Então não é muito interessante a pessoa ir treinar para eles. E sim ficar pagando, claro. Pagar é importante, né? Fidelizar aquele cliente por um ano, pelo menos um plano anual. E aí, se ele for ou não for, o problema é dele. Eu acho que essa mais ou menos é a mentalidade, né, dos gestores dessas academias. Mas enfim, é uma inferência, eu não sei realmente, eu nunca conversei com um dono dessas academias. Tá, então esse é um aspecto importante, geralmente são vendidos apenas planos. Não é possível fazer apenas um mês e ir embora. Eu já passei por isso, já fiz um plano nessa academia, na famosa Amarelinha, e fiquei lá um ano, e foi um longo ano. Eu não queria mais treinar, talvez em 6, 8 meses já estaria bom aquela academia, e pra mim o ambiente foi ruim e tal, e eu queria trocar. Mas você fez um plano de um ano. Você paga a multa, se você quiser cancelar, ou espera, e aí cancela depois. Né? Então essa é uma questão importante. Talvez se as pessoas fizessem um mês, somente um mês avulso, elas veriam que aquilo não é muito bom para elas, né? E aí cancelariam já, não pagariam o próximo mês e não apareceriam mais. Então eles acabam evitando isso, né? Essa evasão aí, pelo menos da mensalidade, não da pessoa. Né? Tem um amigo pessoal também, que no ano passado, em janeiro, se matriculou nessa academia também, a Amarelinha, fez um mês e não apareceu mais. Ou seja, pagou o ano inteiro, então todo mês debitava no cartão de crédito dele lá, só que ele não ia. Ele não foi durante um ano inteiro, mas ele pagou durante um ano inteiro. A gente tem até uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, com uma rede de academias, 25 academias. Eles viram que 86% das pessoas, dos praticantes que ingressaram, né, no começo de um ano, 86% continuou pagando durante o restante do ano, mas apenas 17% continuou a ir treinar nesse mesmo período. Então, olha a discrepância, 86% continuou pagando e 17% apenas continuou indo. É um absurdo isso. E a academia, claro, para ela tá bom, para ela é mantida. Mas eu acho que talvez a gente esteja próximo de um ponto de inflexão, que as pessoas estão tentando ser ativas fisicamente, já se tornaram conscientes da importância do exercício, já buscaram ou tiveram algumas experiências com exercício, não muito boas, alguns muito boas, né? As pessoas, a gente vê aí o crescimento da corrida, por exemplo. Até essa semana estou escrevendo, entrevistei a Raquel Castanharo, que é uma brilhante profissional, né, fisioterapeuta, profissional da corrida, especialista na corrida, né, corrida de rua. E para Tecmundo a gente vai falar sobre corrida de rua, colocando ali alguns mitos e verdades. Foi bem interessante, mas a gente vê um crescimento aí da corrida de rua. Então, por um lado, algumas modalidades estão crescendo, talvez a musculação também gere interesse, mas algumas pessoas vão, desistem, criam traumas, se frustram nesse ambiente. Né? Então isso com certeza as pessoas carregam essas experiências, podem se frustrar e não querer mais fazer exercício, o que não é muito bom, não é muito legal. Mas parece que a gente está talvez se aproximando, na minha visão, de um ponto de inflexão, assim, de um ponto que, olha, as pessoas já tentaram e já viram que esse não é um ambiente tão adequado assim. Estou me referindo aqui às academias de rede, tá? Esse é o ponto mais... é o ponto principal dessa conversa aqui de hoje. É um monólogo, eu estou falando sozinho enquanto dirijo aqui, estou indo trabalhar, tem 2 horas de viagem e eu estou conversando aqui, gravando no microfone. Tá, então esse ponto pode ser importante, né? Eu acho que é semelhante às pessoas que entenderam que talvez a gente não aprenda tanto assim, não seja tão efetivo, coisas 100% EAD, de longa duração, né? Um curso curto ali, acho que às vezes é efetivo, e beleza. Agora, sempre a educação à distância, talvez não funcione, talvez um modelo híbrido, presencial, seja mais interessante. E aí a galera tá voltando, as universidades parecem que estão, os cursos presenciais estão de novo, né, apresentando um número de interessados, de ingressantes, legal, tá aumentando, parece. Pelo menos na educação física eu tenho observado isso. Isso teve uma troca aí muito grande na pandemia, a galera buscando aí cursos EAD, mas a gente tem que assumir que não é fácil estudar à distância, tem que ter um nível de autonomia, de autodidaxia muito grande, e aí as pessoas estão voltando. Talvez isso aconteça com a musculação e as pessoas aí em relação às academias de rede e voltando para as academias em que tem um pouco mais de pessoalidade, né, as academias de bairro. Então, para um praticante iniciante, de qualquer nível, de qualquer idade, eu sempre recomendo, cara, busca uma academia de bairro, perto da tua casa, né? A dica, a primeira, então, perto de casa, é porque isso facilita o hábito, né? Pode facilitar ali o caminho, não dá tanto trabalho pegar um carro, pegar ônibus, pegar um transporte, uma academia muito longe, né? Então, perto de casa já é uma boa dica para isso. E de bairro, porque vai apresentar características como essa pessoalidade, né? Um acolhimento maior, essa palavra acho que é boa. As pessoas precisam de atenção, de acolhimento, de orientação, de sentirem-se cuidadas, muitas delas. E aí uma academia de bairro, sem dúvida, é mais adequada, né? Eu acho que na maioria das vezes, não posso falar que são em todas as situações, do que uma academia de rede. Embora, uma observação importante aqui, é que, por incrível que pareça, eu tenho observado algumas academias de bairro copiando características das academias de rede. O que eu acho meio bizarro, assim, na verdade. Então, questão de iluminação, né, já estão tornando meio escuras, ou luzes de neon, ou algum outro sistema, assim, que está se assemelhando às academias de rede, infelizmente. Então, o caráter está sendo copiado, né, uma vez que talvez o proprietário das academias de bairro veja lá a academia de rede cheia, e aí decida, né, fazer a tentativa de mudar alguma coisa. E eu até treinava numa academia assim, fui observando essas características, essa transição aí que vai perdendo o caráter da academia de bairro. Já ninguém se conhece de novo, você não sabe o nome de quem está ali na sala como estagiário, como profissional. O nome do dono já não se sabe também de novo, ninguém fala, ninguém pergunta nada. Algumas academias de bairro a gente tem que assumir que também estão assim já. O que é ruim para o cenário todo, na verdade, na minha visão. A gente está tornando as academias ambientes ruins. Então a reflexão que fica sem dúvida aqui hoje é: será que a gente está dificultando ou facilitando o exercício físico para as pessoas que vão às academias? Será que é um facilitador aquele ambiente? Será que é legal para a pessoa? É interessante? É divertido? A pessoa se sente competente? Se sente acolhida lá dentro? Gosta de estar lá? Uma das coisas que eu observo na academia mais de rede, é que eu fico louco para ir embora. Eu fico louco para terminar o treino e sair dali rápido. Porque é meio perturbador, é ruim estar lá dentro. E eu sei que talvez seja proposital dos gestores fazerem isso com as pessoas lá dentro. Ah, a pessoa tem que ficar aqui 40 minutos no máximo, 45, no máximo estourando uma hora, e tem que ir embora para que outra pessoa venha, né? E dá uma rotatividade maior, assim. Mas para quem gosta de exercício é muito ruim isso. Porque quem gosta não quer que acabe. Quer que dure mais aquela sensação boa de treinar, de estar ali, de se sentir competente, de querer aprender alguma coisa, melhorar alguma coisa, progredir carga, enfim. Cara, quem gosta de exercício quer estar mais tempo dentro da academia. Só que aí o ambiente tem que favorecer. O ambiente tem que favorecer, né, nas diversas características, o volume de som, temperatura do ar, acolhimento, número de pessoas dentro do ambiente. Uma série de características pode favorecer ou não a permanência das pessoas ali dentro. A permanência em tempo, em cada sessão, e a permanência aí em longo prazo, que a gente chama de aderência, né, em semanas, meses e anos. Então, sem dúvida, é importante considerar esses e vários outros aspectos que eu posso ter deixado fora para a gente tentar melhorar um pouco esse cenário das academias, assim. E hoje, o que inspirou esse podcast que eu estou falando aqui, esse monólogo, foi somente uma ida a uma academia diferente. Fazia tempo que eu não treinava numa academia diferente, assim. Mas eu optei por, né, passar de novo por esse tour academias, experimentar várias diferentes de bairro, de rede. Tem um aplicativo que me permite fazer isso, né? Eu consegui lá esse acesso e vou experimentar várias coisas diferentes para viver experiências, para treinar em academias diferentes, olhar o ambiente, olhar as pessoas, os profissionais, até para dar mais fôlego para o meu livro. Estou escrevendo meu segundo livro e tem algumas partes importantes sobre exercício, comportamento humano, e aí a academia é um espaço que merece análise minuciosa, e aí nada melhor do que ir para a prática, de observar esses ambientes, fazer pesquisa mesmo lá dentro. E esse é um objetivo também desse tour academias. Espero que isso leve alguma reflexão por aí também. Se você quiser colaborar aí, pode comentar aqui, ou vai lá no meu Instagram, @fabiodomingues, que vamos conversar. Não é nada pessoal em relação às academias, não é para criticar, não é esse o sentido, é sim para a gente refletir, para poder melhorar. Como profissional da área, o que eu mais quero é um número maior de pessoas envolvidas com exercício, uma boa motivação, interessadas no exercício, querendo praticar, e isso pode refletir em outras pessoas querendo, por melhores experiências com exercício. Um grande objetivo meu, um propósito que eu tenho na minha área como profissional de educação física, como professor, pesquisador, divulgador científico, escritor, enfim, é esse: envolver mais pessoas com exercício, mas, claro, com motivações de boa qualidade. E esse é um aspecto que eu quero deixar bem claro aqui, beleza? Então acho que é isso, vamos em frente, né? À medida que eu for tendo novas experiências em outros momentos, eu posso gravar novos episódios, beleza? É isso, um grande abraço e até a próxima.
Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.